pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, pessoal, sobre captação de recursos aí, sobre esse nomezinho diferente, para quem não ouviu falar, né? De crowdfunding. A gente está com um convidado especial aí, o nosso amigo e sócio Henrique Holanda. Já participou aqui de alguns eventos e algumas lives aqui conosco. Eu queria agradecer o Henrique aí por essa presença aqui junto conosco. E deixa eu só chamar aqui a galera do Instagram também, enquanto o pessoal vai entrando, tá, turma? Só um minutinho. Manda aí, Henrique, vai dando um oi pra galera aí.
Fala, pessoal, boa noite. Henrique Holanda, para falar com vocês hoje à noite sobre crowdfunding. A gente vai falar com conhecimento de causa hoje, viu? É uma das coisas que a gente vem desenvolvendo aí antes da pandemia. Chegamos a nos enrolar um pouquinho no software, que esse universo de software é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, obra. Mas logo a plataforma que a gente vem desenvolvendo aí
vai estar no ar para vocês que são consultores. Se quiserem entrar em contato com a gente, a plataforma que se chama Build Invest, e a gente vai conseguir dar essa alavancada que as consultoras da Paraíba estão precisando. Só Paraíba não, né, então?
E outros pontos fechados também.
No Brasil inteiro. E eu queria aproveitar para convidar aqui a galera do Instagram. Pessoal, nós estamos ao vivo também aqui no YouTube.
Em tempo real aqui nas duas plataformas.
E quem tiver interesse em participar da nossa live, vão lá, clique no canal da Nossa Construções e vocês podem acessar a nossa live também lá pelo YouTube, tá? No YouTube aqui a gente tem tempo, a gente vai estar batendo um papo aí bem descontraído aí falando sobre o que é o crowdfunding. Então quem tiver interesse em conhecer, corre lá no nosso canal da Bloco Construções do YouTube. Se quiser participar por aqui também, está tranquilo. Mas se quiser ir para lá, ele está aqui no canal do YouTube com o Henrique Holanda.
Vamos começar aqui apresentando quem são essas figurinhas aqui, né, pessoal? Quem já está nos acompanhando aí no nosso canal já há algum tempo, já deve me conhecer. Meu nome é Ricele Lacerda, eu sou o proprietário da Bloco Construções e a gente vem tentando sempre trazer conteúdo para vocês aqui o mais enriquecedor possível. Sempre ajudando você, amigo engenheiro ou construtor, a melhorar os seus processos e procedimentos e fazer com que isso você tenha maior rentabilidade, menores riscos e sua empresa prospere muito mais. Então, a gente está sempre trazendo alguns conteúdos únicos aqui conosco e a gente sempre busca também alguns convidados para poder enriquecer esses nossos conteúdos. Então, eu queria só apresentar um pouquinho o Henrique é engenheiro, PMP e atua muito tempo aí nessa área de gerenciamento de projetos. Tem uma incorporadora também, a 3HM, é uma empresa que vem tendo muito sucesso aqui no nosso mercado, a gente vem crescendo junto aí, né, Henrique? Passou por mentorias aí pelo Sebrae, por muitos processos juntos, a gente vem tentando trabalhar o ecossistema aí das pequenas e médias construtoras através de uma associação aqui no estado, a ACL, a Associação das Construtoras Leves, e vem buscando com todos esses aspectos aí, né, tanto divulgação de conteúdo, como associativismo, como buscando aí conhecimento através de parcerias como o Sebrae ou como pesquisas de mercado, né, Henrique? Foi feita aí há pouco tempo junto com a Brae, que a gente deve estar para receber já essa pesquisa há pouco tempo, fazendo com que a gente aumente um pouquinho a régua do nível de gestão das nossas empresas aqui na nossa Paraíba. E para você que está assistindo essa live hoje que não é da Paraíba, também aproveita esse conteúdo aí e vamos junto. Então, estamos todo mundo junto. Vai, Henrique, fala um pouquinho sobre você, você vai falar bem melhor que eu.
Fala, pessoal. Depois que ele falou meu currículo quase todo aí, vai ficar pouco para... Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à live. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente vem estudando nos últimos dois anos e meio. Meu nome é Henrique Holanda, eu sou engenheiro civil formado aqui em João Pessoa. Sou especialista em planejamento. Eu tenho uma certificação de um organismo internacional que se chama PMI. Para quem achava que concorrentes não trabalhavam juntos, eu e Ricele somos amigos e atuamos na mesma área, consultoria de orçamento e planejamento, e a gente consegue ainda ter negócios em comum. Então, a gente está desenvolvendo, um dos produtos que a gente está desenvolvendo é a Build Invest, é um crowdfunding imobiliário. A gente já vem na luta, aí na estrada, desenvolvendo esse ecossistema de startups. Então, a gente fez todo um processo de pré-aceleração lá no Sebrae, a gente conhece e participa de vários eventos, tanto regional como local e nacional. A gente vai falar de um assunto que a gente conhece muito bem. A nossa plataforma, vamos dizer, está 80% pronta. O que promete ela sair aí nos próximos meses, online, já oferecendo esse produto para as construtoras. Então, quem tiver interesse, não deixe de nos procurar. É um produto que, inicialmente, a gente vai fazer testes localmente, e depois a gente vai escalar isso para o Brasil todo. Vamos tentar, pelo menos, ter uma educação financeira para os nossos investidores localmente, que eles investam no mercado imobiliário. Ele se vê investidor de um grande edifício. Recentemente, a Befintex, a associação nacional que nós somos associados, né? A Associação Brasileira de Fintech, ela está participando junto com a CVM. Inclusive, a gente vai falar que a CVM, que é a Câmara de Valores, é a que vai monitorar o nosso trabalho. Ela está atualizando a legislação que libera a gente para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, oferta pública pela internet de investimentos imobiliários. Isso vai ampliar muito valor. E aí eu e o Ricardo já vai ter a oportunidade de oferecer um produto ainda mais diferenciado para vocês no mercado. Valeu, Ricardo. Está com você agora, meu amigo.
Beleza. Só reforçar o convite para os colegas que estão aqui no Instagram. Venham para o nosso canal no YouTube. A gente está fazendo uma live agora sobre crowdfunding imobiliário. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa modalidade de captação de recursos para a sua construtora, ou você que tem interesse em ser investidor no mercado da incorporação imobiliária, então vem para cá, a gente está lá no canal, YouTube, Bloco Construções, e você vai poder participar desse debate aqui bem caloroso. Se quiser continuar por aqui pelo Instagram, também fica à vontade, a gente vai estar por aqui, você só não vai conseguir ver a imagem do nosso amigo aqui do lado. Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente, queria agradecer a presença de todos, queria pedir para quem estiver chegando aí, que clica no botãozinho que tem aqui embaixo, no curtir, que você vai ajudar que a gente distribua esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Quem não for inscrito no nosso canal ainda, aproveita e se inscreve, tem um botãozinho lá embaixo de inscrever. Você vai aproveitar com isso e estar recebendo sempre os nossos conteúdos. E se você tem algum amigo que acha que esse conteúdo é relevante para você, alguma construtora que tem interesse em captação de recursos, ou algum colega teu que quer fazer um investimento dentro do mercado da incorporação imobiliária, a gente sabe, pessoal, que o investimento no ramo imobiliário hoje é a bola da vez. Com a Selic mínima como está hoje, aproximadamente 2% ao ano aí, os investimentos no mercado imobiliário são muito bons porque trazem muita segurança. Vocês vão ver isso ao longo do nosso debate aqui com o Henrique, tá bom? Então vamos lá para dessa enrolação inicial, dessas apresentações, né? Beleza. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer perguntas e comentários tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, beleza? Então vamos lá. Henrique, então vamos, só para poder contextualizar o tema aí, eu queria contar uma historinha para vocês. Quem nunca, pessoal, começou uma obra lá e você tinha uma parte do capital e você ficou sempre receoso com aquela dúvida na sua cabeça, será que eu vou conseguir vender logo as minhas unidades no começo do empreendimento para eu poder me capitalizar e conseguir fazer a obra num ritmo bom e não ter que ficar me arrastando ali durante muito tempo? Então, assim, eu vejo que isso esse cenário, essa história acontece com muitas empresas, né? Não é uma coisa que acontece em um caso ou outro. Por mais que você se planeje, é muito difícil você começar a obra já com todo o capital 100% aportado, né? A não ser, claro, quando você já monta um grupo, né? Como eu e Henrique, em alguns casos a gente faz isso, a gente monta grupos de investidores e aí desenvolve uma sociedade de propósito específico, que é uma SPE, e aí toca o empreendimento. Mas para você que faz com capital 100% próprio, normalmente isso aí é um problema, se você não tem já um pool de investidores que vai realmente bancar todo o investimento, né? Você vai ficar sempre dependendo ali das vendas e às vezes você tem que fazer negócios que não são tão bons para poder acelerar o processo de vendas e você captar um dinheiro que se você tivesse já com um certo capital, um certo colchão, você não precisaria estar rodando isso para frente, tá? Então isso aí só para dar uma contextualizada sobre o problema que a gente vai falar hoje para vocês, né? As grandes problemáticas aí do que pode acontecer se você não tiver capital. E eu queria aproveitar para fazer a primeira pergunta para o Henrique aqui. Henrique, diz aí, fala o que é a definição do que é o crowdfunding, o que é que você entende, não só a definição literal, mas o que ele é, para que serve o crowdfunding.
Crowdfunding, Ricele, é quando um conjunto de pessoas se une para resolver um problema financeiro, de algum determinado desafio, porque tem vários tipos de crowdfunding, né? O que a gente vai focar hoje especificamente é o equity crowdfunding. Então, várias pessoas se juntam, por exemplo, para fazer uma vaquinha. A gente teve um caso recente, agora na pandemia, de um senhor, eu vi isso, foi um crowdfunding espontâneo, um senhor que teve que se isolar na pandemia e falou na TV, que estava passando necessidade, porque não podia vender. E aí, várias pessoas mandaram no Instagram dele, qual é a sua conta? Eu vou depositar o dinheiro. E em cerca de 3 ou 4 dias, juntou ali R$5.000, e ele botou uma mensagem no Instagram dele, olha como o cara foi honesto. Ei, não precisa mais depositar não, tenho dinheiro demais. Então, isso é um crowdfunding, é quando pessoas se reúnem para resolver um problema financeiro, seja ele para ter retorno com isso, seja ele para comprar um produto, seja ele para desenvolver um produto. Então, tem vários tipos de crowdfunding, né, Ricardo?
E aí, só complementando, pessoal, o que o Henrique está falando, existem vários tipos de crowdfunding, tá? Existe esse crowdfunding que o Henrique falou agora, como, por exemplo, que é para doação, né, para alguém que está precisando. E essa pessoa que pediu o capital lá, ela divulgou a conta dela e as pessoas disponibilizaram o dinheiro, fizeram os aportes, as transferências. Mas existem várias plataformas no mercado, plataformas eletrônicas, que servem para isso aí, né? Para o pessoal colocar o dinheiro, aquela plataforma concentrar tudo, ela fica com uma participação em cima do que é captado e ela distribui para as pessoas que precisam, né? Essa forma do crowdfunding é o mais conhecido aí no mercado como a vaquinha, né? É a vaquinha virtual. Então, são pessoas que se juntam e através dessas plataformas, inclusive, uma das plataformas mais conhecidas aqui no Brasil que fazem esse tipo de crowdfunding é chamada até de vaquinha, né? Então, por isso que a gente tem que diferenciar bem o que é o equity crowdfunding, que é o que a gente vai mostrar para vocês, ou seja, o financiamento coletivo com o objetivo de rentabilizar o seu capital, que é esse tipo de crowdfunding que a gente está vindo falar hoje aqui para vocês, certo? Então, fica uma outra pergunta aí que quase todo mundo pode fazer, né, Henrique? Como funciona esse processo, meu amigo? Isso é difícil? Para poder fazer uma captação dessa, eu tenho que ir lá na bolsa, balançar aquele sininho? Que danado eu tenho que fazer tanto para poder funcionar esse processo? Isso é complicado, isso é um negócio de outro mundo. Eu vou ter que dar todo o patrimônio que eu tenho do mundo inteiro para poder conseguir esse capital? Manda aí.
Então vamos separar. A gente já separou. Existem vários tipos de crowdfunding. O crowdfunding que a gente atua no mercado imobiliário se chama equity crowdfunding. Esse tipo de crowdfunding é regido pela norma, pela instrução 588 da CVM. A CVM é a Câmara de Valores Imobiliários. É aquela que gerencia a Bolsa de Valores e qualquer bolsa que venha atuar. O que é que esse instrumento normativo diz? Ele autoriza, porque qualquer oferta pública de qualquer investimento tem que ser através de uma Bolsa de Valores. Então, ele autoriza que você, construtor, você, plataforma, divulgue um investimento em uma construtora para entregar um determinado percentual de lucro, de rentabilidade para aquele investidor. E com essa autorização, só através dessas plataformas pode ser feito. É um negócio extremamente rígido, tem regras, tem um normativo, inclusive está sendo atualizado, espero eu que para melhor. Mas, na prática, você vai entrar numa plataforma autorizada na CVM. A CVM já verificou, inclusive tem uma certificação financeira de entidades de segurança na internet, e verifica essa plataforma, você entra lá, então tem toda a segurança, faz teu cadastro, escolhe teu investimento, escolhe o valor para investir. Se você não for, olha como a CVM foi inteligente, se você não for uma pessoa de mercado, com vivência em negócio, ela lhe limita a investir um valor X. Você só pode investir isso. Por quê? Porque eu estou me segurando. Não é porque esse tipo de investimento não é seguro, é porque você tem que saber dosar os seus investimentos. Botar vários ovos em várias cestas diferentes. Então, ele já lhe segura. Agora, se você for um cara qualificado, o céu é um limite, você pode investir quanto você quiser. Então, você com um clique lá, deposita em contas certificadas, rastreáveis, controladas, é transferido para a construtora. A construtora lhe dá relatórios trimestrais. No final, distribui o lucro. É muito simples. Com alguns cliques em céu, a gente consegue investir. É muito bacana, é uma coisa assim que eu acho que vai revolucionar o mercado de funding na construção civil, trazendo até os bancos para saírem da sua zona de conforto.
Henrique, o que é que você vê aí como oportunidades? Vamos falar um pouquinho agora. Eu sei que o nosso objetivo aqui desse nosso canal é falar para construtores e engenheiros. Mas vamos abrir um pouquinho o leque agora. Vamos analisar como é que funciona essa oportunidade para os dois lados da moeda aí. Tanto para a incorporadora que vai captar o recurso, como para o investidor que vai pegar o seu suado dinheiro e vai aportar o seu dinheiro dentro dessa modalidade de investimento. O que é que você vê aí como vantagens para essas duas personas aí, para esses dois atores?
Então, vamos separar. Vamos falar primeiro do investidor. Primeiro, facilidade de investimento. O cara está na plataforma, Excel, com alguns cliques, poder fazer um investimento sem muita burocracia, extremamente seguro, é uma oportunidade, é uma vantagem muito grande. Segundo, o volume do dinheiro, né? O investidor, ele acha que é impossível ser investidor de uma construção de grande porte. Ah, um negócio que vai gastar milhões, como é que eu vou investir? Não, você pode investir a partir de R$1.000. Então, você pode ser dono de uma fatia daquele prédio por apenas R$1.000, começando com R$1.000. Tá entendendo? Essa é outra oportunidade. A segunda, esses empreendimentos chancelados por essa plataforma ela sofre constantes fiscalizações da Câmara de Valores. É como se fosse qualquer empresa de investimento sofrendo avaliações ali constantemente. Então, você está sempre em algum lugar que está sendo feita análise sobre a forma de trabalhar, está tudo direitinho. A plataforma, na sua participação, ela analisa o empreendimento. Então, a expertise das plataformas são puramente financeiras. E, no nosso caso, né, Ricela, a gente tem um diferencial desde o início, que foi um dos pontos positivos que a gente encontrou. Além da gente entender do mercado financeiro esses empreendimentos de base imobiliária, incorporações residenciais, que é o que a gente vai começar, a gente consegue fazer análise de qualidade de investimento com muito mais precisão, principalmente na cidade de João Pessoa, o que não quer dizer que eu não consiga fazer uma boa análise de qualidade em outras cidades. A gente vai terceirizar algumas coletas de informações. O melhor ponto que eu acredito que é a vantagem do cliente é a taxa interna de retorno ou a rentabilidade que o investidor. Hoje a gente está falando de taxas de 13% a 18% anual, né, Ricardo? Então, a Selic, qualquer CDB está dando 2,25% ao ano. O cara aplicar em um investimento com esse grau de segurança a 15%, 12%, 13%, 18% ao ano, eu acho isso uma oportunidade muito bacana.
Para trazer os números mais assim, que todo mundo entenda mais fácil, Henrique, é bom a gente falar o seguinte: esses investimentos, isso a gente está falando ainda sob o viés aí da ótica do investidor, tá? Não da construtora ainda. Você vai conseguir rentabilizar o teu dinheiro entre 3 a 5 ou até 6 vezes, dependendo do empreendimento, do que você rentabilizaria se você deixar o seu dinheiro no CDB ou se você deixar em algum
título
público, comprando no Tesouro Direto ou alguma coisa desse tipo. Claro que, como o Henrique bem falou aqui anteriormente, é uma das máximas do mercado financeiro é que nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. Então, por isso que a CVM tem uma regra que ela proíbe pessoas que não são investidores qualificados. E o que é um investidor qualificado? É o cara que tem pelo menos R$1 milhão aplicado ou que tem uma renda muito alta. Então, as pessoas que se qualificam, entram nesse rol aí de investidores qualificados, eles podem investir qualquer valor. Se ele for investidor qualificado, né? Se ele não for investidor qualificado, ele só pode investir no máximo 10% da sua rentabilidade anual. Então, com isso aí, a CVM já protege os pequenos investidores, né? Então, volta para aquela máxima de que você não deve colocar todos os ovos numa cesta só. Então, o que é o correto de um portfólio de investimentos? É o investidor colocar uma parte do capital dele em ações, outra parte em tesouro direto, outra parte em fundo imobiliário, outra parte em ativos que têm uma rentabilidade maior, como é o caso aqui do crowdfunding imobiliário, né? Então, assim, você vai ter uma boa rentabilidade e vai ter também um risco muito baixo. Claro que, como nem tudo é perfeito, o único ponto assim, que pode ser visto para vocês não pensarem, eles não vão dizer que não tem nada que seja algum defeito, claro que tem. A liquidez desse tipo de produto é um pouquinho mais baixa do que a liquidez, por exemplo, de um fundo imobiliário ou desses outros produtos financeiros que a gente falou aqui para vocês. Então, é bom só entender e, claro, quando você vai pensar numa aplicação, você tem que balancear esses três aspectos, né? O tripé de qualquer investimento. É risco, rentabilidade e liquidez. Então, se você tem uma rentabilidade muito maior do que outros investimentos, provavelmente ele tem um pouco mais de risco ou tem uma liquidez mais baixa. Então, como a gente está vendo que o risco é um risco mediano, não um risco alto, o outro ponto da balança ali que pesa é a liquidez. Então, é por isso que você deve, repetindo mais uma vez aí, fracionar seus investimentos em vários aspectos. Henrique, acho que a parte do investidor a gente já falou bem. Me fala um pouquinho sobre as vantagens agora para o nosso público-alvo aqui do nosso canal, que são engenheiros e construtores. O que é que os nossos colegas construtores que para que todo mundo fique bem ciente. Tanto eu como o Henrique, nós somos construtores e incorporadores, então essas dores que as construtoras têm, nós também temos e sabemos como é que isso acontece aí no dia a dia, né, Henrique? Então fala aí, quais são as vantagens da construtora?
Vamos lá, Marcelo. O processo de captação de recursos via plataforma de crowdfunding para as construtoras, ela é relativamente zero de burocracia. Eu digo zero porque uma empresa que começa a trabalhar com dinheiro de investidores, ela tem que ter arraigada nos seus processos conceitos de organização do cunho financeiro. Por exemplo, ela tem que fazer uma análise de qualidade do seu investimento. Evidentemente, se você não fazia a Build Invest, que é a empresa que a gente está desenvolvendo, ela vai fazer para você, naturalmente. Então, isso, se ela faz com a gente ou com qualquer outro agente financeiro, ela teria que ter. Porque ela tem que saber qual o número que vai dar de retorno para ela para poder oferecer um retorno para os investidores. E o segundo ponto, Ricelli, é o que toda construtora tem que ter. É burocrático, é documento, é certidão, é registro de incorporação, é uma sociedade para fins específicos, é separar o capital da empresa do capital do investimento. Ou seja, não há grandes adições. Então, a maior vantagem é essa desburocratização do investimento. Você vai entregar uma fatia do seu lucro por desburocratização. Porque a gente sabe, eu e Ricelli, explorador nosso, e a maior decepção da gente foi descobrir que a gente ia fazer uma plataforma dessa e não vai poder utilizá-la para nossas construtoras no estudo. Foi a maior decepção, mas a gente está oferecendo esse produto para o mercado. Ok. Por exemplo, a minha empresa ela tem certificação da qualidade, ela tem o PBQPH. Por quê? Porque eu investia na Minha Casa Minha Vida e para trabalhar com a fonte de recurso caixa, de apoio à produção, que é um estilo de recurso que eu poderia arrecadar no mercado, eu tenho que ter essa certificação da qualidade. Todo mundo sabe qual a burocracia e qual o trabalho que tem para tirar essa certificação. É pesado. Esse é o primeiro ponto. Eu vou submeter a minha empresa à Caixa Econômica Federal para tirar esse recurso. Eu vou ter que preencher matriz disso, seguro daquilo, taxa daquilo, medição daquilo. É uma série de itens que não é impossível, não é, senão a gente não se submetia, tá entendendo? Inclusive, a gente vai submeter a nossa construtora a esse tipo de coisa, porque eu não posso usar a Build Invest, então eu tenho que usar a Caixa Econômica para ajudar a minha empresa a crescer exponencialmente e aumentar minhas rentabilidades. Então, tem essa certa burocracia nos bancos. Fora isso, a limitação de bancos. Quem é que tem esse tipo de linha? A Caixa Econômica, o Santander, são só os dois bancos que trabalham com esse tipo de apoio. Então, são muito poucos bancos que trabalham. A Build Invest é uma solução. O crowdfunding, o equity crowdfunding, é uma solução simplificada, desburocratizada, extremamente segura para a construtora arrecadar recursos no mercado. A gente conta com esse serviço aí daqui a alguns meses, para você, construtor, procurar a gente e ir atrás desse tipo de coisa, né, Ricardo?
Pessoal, aproveitando que o Henrique falou bem aí da empresa que a gente está criando, que em breve ela vai estar certificada pela CVM, a gente vai estar podendo oferecer, fazer ofertas públicas aí, né, de captação via crowdfunding. Vou mostrar um pouquinho aqui minha tela. E essa aqui é a empresa, tá, pessoal? Buildinvest.com.br. Então, ela, por enquanto, aqui está só fazendo um brand da marca e tal. Não tem nenhuma captação aberta por enquanto, tá? Tem alguns materiais aí institucionais, né? Vocês podem entrar aí, tem um blog para vocês verem algum conteúdo nosso, mas por enquanto a gente não tem nenhum imóvel captado ainda, porque a gente ainda está em processo de desenvolvimento da nossa plataforma, para poder, depois do desenvolvimento, submeter essa plataforma à homologação da CVM e depois começar a fazer as captações. Então, um dos pontos que a gente já tinha, que eu tinha anotado aqui, Henrique, vantagens e desvantagens, acho que isso aqui a gente já conseguiu abordar bem, né? É. Então, acho que tanto para o lado do investidor como para o lado aí da construtora. E vem a pergunta agora, né? Como é que eu faço uma campanha de financiamento coletivo? Eu, construtora, como é que eu vou? Qual é o processo que eu tenho que passar para poder submeter meu empreendimento a uma plataforma como, por exemplo, a Build Invest? Mas a gente sabe que existem várias outras no mercado aí, né? Como a Blocks, como a Urbimi, como a Inco, e tem várias outras, tá? A gente está falando um pouquinho da nossa aí, porque ninguém deixaria de ser besta e não falar um pouquinho do nosso peixe, né? Claro. Mas existem várias plataformas no mercado que você pode submeter seu empreendimento, cada uma com suas regras. E aí, deixar o Henrique falar um pouquinho quais são os passos que são realizados aí pela plataforma para poder escolher, homologar ou escolher um empreendimento para poder submeter a captação.
Então, Richelle, primeiramente, Aí é onde entra o trabalho da plataforma. Ela vai fazer um trabalho de análise financeira e documental da empresa para garantir que o empreendimento não tenha nenhum problema em distribuir a rentabilidade que os então investidores, futuros investidores, vão ter. Então, primeiramente, a gente verifica a documentação do terreno, a gente verifica projetos, a gente verifica os registros de incorporação, vamos fazer toda a análise jurídica através de consultoria jurídica da Build Invest ou da plataforma de crowdfunding para o possível captador de recursos. Depois a gente vai fazer toda uma análise contábil, então vai verificar balanço, porque a gente tem que prestar contas, uma série de restrições que a CVM nos impõe, a gente tem que fazer toda essa verificação. É a entrega de documentos, normal, como todo construtor está acostumado. Após isso, deu um ok, parte jurídica, parte contábil, a gente vai fazer análise de qualidade de investimento. O que é isso, Stanley? É verificar se os indicadores daquele possível investimento produzem um resultado satisfatório. Eu vou validar o VGV dele no mercado, eu vou construir os custos junto com ele, os custos que ele vai ter.
Falar para nossos espectadores aí, a gente sempre quando fala uma siglazinha dessa, é bom detalhar o que é. Pessoal, para quem não conhece essa sigla ainda, VGV é Valor Geral de Vendas, tá? É o faturamento global do teu empreendimento. Desculpa, Henrique, falta.
Vai. E aí o VGV, né, como o Ricardo falou, é somatório de todos os apartamentos. A gente vai validar isso através de metodologia como inferência estatística. Então, eu vou validar igual a Caixa, igual o Bradesco, igual o Santander, qualquer banco avalia o imóvel. Então, validei, faço uma pesquisa, uma checagem no mercado para ver as tabelas do que tem no entorno, está muito alto, está muito baixo, para verificar a liquidez, porque o meu possível captador ele vai me distribuir essas vendas no tempo. E quando ele me distribui no tempo, ele me traz uma receita, que eu tenho que dar uma verificada se aquilo é possível ou não, através de um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa vai me trazer uma rentabilidade que ele vai entregar uma parte para os investidores. A gente vai ver se aquilo é factível ou não. Sendo factível, jurídico ok, contabilidade ok, né? Aquela musiquinha, né? AQI ok. Aí pronto, enxoval da consultora, então a gente vai querer uma série de imagens, vamos produzir uma série de brands da empresa, vamos preparar todo esse material, criar uma página, uma subpágina dentro da nossa página e vamos começar a fazer o marketing digital disso para oferecer para o maior número de investidores possível. É feito esse lançamento online, o dinheiro que vai para a construtora é depositado numa conta custódia previamente. Se der tudo certo, se a gente conseguir captar o valor-alvo mínimo que a construtora precisou, requeriu, ok, se libera o dinheiro para a construtora, se não, se devolve para os investidores. Então, está tudo muito bem azeitado pelo esse normativo 588 da CVM, fazendo com que traga maior nível de segurança para o investidor e para o incorporador. Está entendendo? Então, é simples assim, Célio. Tem uma burocracia, que é o mínimo de legalidade possível, mas não é tão burocrático quanto um banco faz análise dessas construtoras.
Henrique, quais são os cuidados que a construtora teria que ter? O que é que ela teria que, tipo assim, ter de subsídio antes de dar entrada numa plataforma de crowdfunding? O que é que ela tem que estar pronta? Eu sei que você já citou alguns pontos aí, mas só para a gente deixar mais exemplificado. O que é que ela vai precisar entregar, né? Pelo que você me falou, ela tem que estar com todas as certidões em dia. Ela tem que estar com balanço e DRE também prontos e registrado na junta. Ela tem que ter uma análise de qualidade do investimento, que ela vai elaborar aquela análise e a gente vai validar se realmente aqueles números estão prontos, né? E para validar, por exemplo, o valor de venda, ela vai precisar submeter também uma pesquisa de mercado para a plataforma validar isso aí, ou uma pesquisa mais com os concorrentes da região já resolveria esse aspecto aí de valor de venda das unidades.
Isso ali, a plataforma ela é tutora dos investimentos. O instrumento normativo 588 ele não obriga a plataforma só aceitar investimentos com pesquisa validada. Mas a gente, através do nosso canal de parceiros, a gente vai conseguir, com a nossa expertise, por exemplo, hoje eu sou engenheiro avaliador, então eu consigo validar um VGV, se aquele produto vai ter um VGV. Através dos parceiros do mercado imobiliário, a gente vai conseguir validar se o produto realmente é viável. A gente vai verificar a liquidez por índices, os sinduscons locais normalmente tem pesquisa de índice de velocidade de venda até por bairro. Então, a gente vai verificar se o índice de velocidade de venda daquele empreendimento que ele nos entregou está favorável. Então, ela vai entregar as informações, a gente vai analisar e vai validar. Validar para trazer segurança para o negócio. Tá entendendo? Porque o intuito aqui é que a construtora tenha consciência que ela está trabalhando com um produto financeiro, que ela tem obrigações, tá entendendo? E que ela tem que entregar uma rentabilidade para o nosso investidor, o investidor da plataforma no futuro. E aí é basicamente isso.
Tem dois pontos, eu acho, que muita gente ainda pode estar se perguntando, que é o seguinte: qual o valor máximo que a construtora pode captar? Então, por ano, quanto é que uma construtora pode captar dentro das plataformas disponíveis, né, de crowdfunding? E se eu sou investidor, pessoa física, quanto é que eu posso aportar por ano se eu não for investidor qualificado? Acho que esses são dois números aí que a nossa audiência pode estar se perguntando.
Bom, para a construtora RCL, a instrução 588, que está em revisão, isso é um dos pontos que a gente vai estar batalhando, né, através da Befintex, que a gente está batalhando para ampliar, é que as construtoras podem fazer uma captação anual em todas as plataformas do ano calendário, né, considerando o ano calendário anterior, de 5 milhões, máximo.
Somando máximo todas as captações que ela fizer, né? No máximo 5
somando
milhões.
Somando todos, no máximo hoje, 5 né? milhões. Inclusive em todas as plataformas do Brasil e para vários empreendimentos que ela tiver. Ela pode fazer captação para vários empreendimentos. A gente está querendo ampliar isso para cerca de 60 milhões. A Befintech está trabalhando. Evidentemente, ninguém é bobo nem nada. A gente pede mais para ficar no alvo aí entre 50, 60, 70 milhões. A gente acredita que isso é um ponto de equilíbrio para trabalhar com construtoras de médio e grande porte. Dá um fôlego para essas construtoras lançarem um VGV a mais, tá entendendo, Ricardo? Um conjunto de VGV a mais. Então, para as construtoras é isso. Eu acho que para construtoras de pequeno porte e médio, e algumas de grande porte que precisam de captação, é um valor considerável, o que está vigente hoje, 5 milhões, mas isso vai ser melhorado. Para pequenos construtores, se você não é um investidor qualificado, a CVM ela lhe protege, ela lhe limita a investir 10 mil reais por ano. Com rentabilidade de 15%, 18%, você vai ter um bom dinheiro na retirada, no saque desses valores. Né? Os ciclos estão variando aí, tá, entre 2,5 anos, 3, 4 anos no máximo.
Isso aí, pessoal. Então, com isso, a gente chega aqui ao final do nosso conteúdo. Vejam que você está sempre se capacitando, buscando novos conhecimentos, abrindo seus horizontes, pessoal. Você que é construtor, você não fique só vendo quais são os problemas que você tem no dia a dia. Você tem que buscar novos conhecimentos, buscar se capacitar. E a partir disso aí é que você, muitas vezes, vai pegar um insight, vai pegar um estalo, e a partir de alguma informação ali que você vai captando na sua escalada aí de conhecimento, você vai conseguir melhorar muito sua construtora. Então, é isso aí. Eu queria agradecer ao Henrique. Lembrando que quem quiser tirar alguma dúvida conosco, fica à vontade, a gente está à disposição. Tem algum tempo ainda aqui para tirar algumas dúvidas com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta depois também, pode mandar nos comentários desse vídeo, né? Que ele vai ficar gravado aqui no YouTube, como no meu e-mail, eu vou mandar aqui para vocês aqui no chat. E também a gente vai deixar os contatos tanto da Bloco como da 3HM, e aí vocês vão poder entrar em contato aí pelo direct ou por qualquer um das nossas redes sociais, tá? Beleza, estou deixando aqui no chat o... Opa! Só ajeitar aqui o e-mail. Pronto, foi correto aí. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, a gente está aqui à disposição. Não só perguntas sobre... Lembrando que a gente falou muito aqui da Bininvest, é a nossa empresa, beleza? Mas o nosso tema aqui é realmente esclarecer para vocês as dúvidas sobre esse processo de crowdfunding, que é uma coisa nova. Eu sei que a grande maioria das construtoras nunca captou um recurso nessa modalidade, né? Até porque quem for aqui da nossa região, aqui no Nordeste, a gente não tem ainda nenhuma plataforma aqui. A nossa, a Bininvest, provavelmente vai ser a primeira, a mais próxima que tem aqui de João Pessoa, é em Salvador, que é a Blocks. Então, a mais antiga é a Urbime, que é do Rio Grande do Sul. Tem também uma que é mais antiga lá em São Paulo, a Gleba. Mas, assim, aqui na nossa região, provavelmente a nossa, a Bininvest, vai ser a primeira, tá? Opa, Rafael. Obrigado, meu irmão. Tranquilo, fica à vontade, faz pergunta aí, tá? Se tiver qualquer dúvida, tanto pode deixar agora aqui no comentário, ou se tiver alguma dúvida depois, pode. O Henrique deixou também os dados dele aqui, pessoal. Então podem ficar à vontade para entrar em contato, certo? Então, as nossas empresas aqui, né, Henrique? A gente é concorrente e não é ao mesmo tempo, né? Trabalha junto.
É.
Ah, o Tales está perguntando aqui, Henrique, quanto tempo é para começar a fazer as captações via crowdfunding? Tales, a gente está. O que depende da nossa empresa, tá? A gente está com a equipe aí de programadores. A gente deve estar terminando de escrever o código da plataforma agora em agosto e vai submeter isso para a CVM. Quer dizer, antes de submeter, tem uma empresa que a gente contratou que faz uma certificação da plataforma, né? Um especialista, e ele faz essa certificação, ele deve estar fazendo isso até final de agosto também. E aí, no máximo, início de setembro, a gente deve estar submetendo a plataforma CVM. Então, assim, a CVM tem até 6 meses para poder homologar, mas como a gente está vendo aí que o governo está, todos os órgãos estão tratando muitas coisas com agilidade nesse momento agora, devido aos fluxos mais digitais, a gente espera que isso consiga sair um pouco antes. E quem sabe daqui até o fim do ano a gente já consiga ter um primeiro empreendimento para captar, certo? Então, quem tiver interesse já pode submeter para a gente aí, sem nenhuma. A gente não pode garantir nada para vocês que vai escolher aquele empreendimento, porque, como o Henrique bem falou aí, né, são várias regras que tem que ser analisadas, né? Claro que esse empreendimento ele já tiver. Foi uma obra que já está andando um pouquinho mais, já tiver com um percentual de unidades vendidas, aquilo facilita muito a nossa aprovação. Porque a gente vai estar trazendo um grau de segurança maior para o investidor da plataforma, né? Então, assim, tem vários fatores que vocês podem analisar e submeter empreendimentos de vocês. Oi, Thales. O custo para abrir uma empresa de certificação, você está falando uma empresa que certifica a plataforma ou uma empresa que faz, uma empresa de crowdfunding? Fala aí, Henrique, sobre o custo aí para desenvolver uma empresa de crowdfunding.
Rapaz, a gente já tá beijando, gastando dinheiro, é um poço sem fundo. Rapaz, o capital social mínimo que é exigido pela CVM é 100 mil reais. Certamente você vai gastar mais que isso aí para produzir o MVP inicial aprovado pela CVM para começar. Tem que ter um valor vultoso para a verba de marketing. É porque é um produto que funciona pela internet, e para funcionar pela internet você funciona com marketing digital. Então, você vai gastar vamos dizer, entre 100 e 200 mil reais aí, facinho, para fazer uma plataforma dessa.
Isso fora o desenvolvimento da plataforma, né? Acho que você não falou, né? Fora a parte do programador. Mas, assim, é possível, tá? É uma coisa que é possível, já existem algumas no Brasil, tem várias outras que estão em desenvolvimento, a gente tem contato lá. Existe uma associação brasileira de fintechs, né? Que é a AB Fintechs, que fintech é esse termo usado aí para esse tipo de startup que é voltado para o mercado financeiro. O Rafael está perguntando aqui se precisa ter o PBQ-PH para poder submeter o empreendimento. Não, Rafael, o PBQ-PH é obrigação no Brasil com recursos do fundo de garantia,
FGTS.
do FGTS. Mas essa questão de exigir ou não algum certificado da qualidade, como PBQ-PH, ISO, ou algum outro padrão de qualidade, como, por exemplo, alguma plataforma, ela pode dizer lá: eu só certifico empreendimentos que eu souber, que eu tiver com todas as provas que todo o produto, todo o empreendimento foi desenvolvido através da metodologia BIM. Isso é uma escolha da plataforma, ela vai buscar o máximo possível de garantias para dar para o investidor, né? Até porque a plataforma ela está sendo, via o mercado, ela é uma chanceladora daqueles empreendimentos. Então, não quer dizer que se a construtora der um calote, no, quiser dar um calote, né, no, nos investidores, a plataforma que tem que pagar. Não, ela faz a intermediação do negócio. Mas como ela foi a equipe técnica da plataforma que fez a análise do empreendimento, a partir do momento que algum empreendimento desse der um default, que é o nome técnico aí para não pagar os investidores, essa plataforma, ela provavelmente ela vai ser muito difícil ela conseguir se sustentar no mercado, porque ela vai perder credibilidade. Então, por isso que as exigências de análise devem ser bem rigorosas e não é um processo assim do dia para a noite, né? Você mandar a documentação e no outro dia o cara já analisar e já devolver o ok, dizendo se tá realmente possível aprovar ou não, tá? É como o Henrique falou aí.
Só
Pode falar.
complementando, Richard, não é o PBQ-PH que a gente vai se importar nesse momento, como, por exemplo, o fundo de garantia se importa quando você vai pegar um dinheiro lá na caixa. A gente vai se preocupar muito mais com questão de saúde financeira da construtora, com saúde financeira do negócio em si, as previsões. A gente vai se preocupar muito mais com o negócio, muito menos com tanta burocracia. Evidentemente, existe a burocracia mínima para dar segurança jurídica aos investidores. Então, é todo analisado, toda a parte jurídica, toda a parte contábil, saúde contábil das construtoras, né? Saúde contábil, econômica e financeira, e do empreendimento. Evidentemente, a gente pode chegar no nível de excelência em investimento e ter que fazer várias análises de várias construtoras, a gente vai começar a subir a régua, né? Pode ser necessário subir a régua. Ó, uma construtora que tiver ISO 9001, tiver seguro, garantia de entrega de obra, tiver isso, tiver aquilo, tal, seguro de risco civil, essas construtoras a gente vai só trabalhar dessa forma. Assim. Mas hoje, não, hoje a gente quer trabalhar com a régua obrigatória, dos documentos obrigatórios, e no futuro a gente vai calibrando, mas sempre com o intuito de garantir uma segurança mínima para o investidor. Thales, se você tiver interesse de conhecer nossa plataforma aí, investir em crowdfunding, em startups, vem conversar com a gente, que a gente vai logo, logo, né, Ricardo, fazer uma primeira abertura aí para captação de investidores para a startup, né, Ricardo?
Isso, correto. Daqui um tempo a gente vai chamar aí possíveis parceiros aí para entrarem como investidor anjo, né? Como o Henrique bem falou aí, é uma banana de dinheiro que tem que colocar nesse negócio e a gente sabe que precisa aí de ter parceiros com smart money, né? Não é só dinheiro, é o dinheiro que vem para agregar aí junto do desenvolvimento do negócio. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agradeço muito a todos. Ó, o Thales gostou, viu, Henrique? Então já é o nosso primeiro investidor anjo aí. Tamo fechado. Beleza, pessoal? Queria mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao nosso amigo Henrique aqui pela participação. E lembrem-se, todas as terças e quintas, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós temos esse nosso encontro marcado aqui, sempre com um assunto muito interessante como esse de hoje, voltado aí para o mercado da incorporação imobiliária. Beleza? Henrique, manda aí as últimas palavras.
Bom, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje de noite. Espero que tenham gostado. Explicações simples, didáticas, pedagógicas, voltadas para simplificar o negócio do real estate no Brasil. Esse mercado vai sofrer um novo ciclo agora, principalmente pós-pandemia. A gente já vinha em números positivos, que evidentemente com a pandemia todo mundo foi prejudicado, mas certamente a construção civil vai ser uma aceleradora do desenvolvimento nacional. Então, se você é construtor, está querendo acelerar para o próximo ciclo de crescimento, contem com as soluções de crowdfunding que a gente vai apresentar nos próximos dias. Um abraço para vocês, tchau, tchau, até a próxima. Agradecer a Ricardo pela oportunidade de estar junto, viu?
Valeu, meu irmão. Até a próxima. Tudo de bom.